Você já deve ter ouvido que a palavra tem poder. Mas será mesmo? Um experimento simples, utilizando dois potes de arroz cozido, mostrou que sim. A professora Ana Paula Fresato dá aulas de educação física em uma escola de Curitiba, no Paraná, e testou com seus alunos o experimento do cientista japonês Masaru Emoto. Vamos saber os detalhes. Bom dia, professora Ana Paula.
Bom dia.
Professora, o que a motivou a fazer essa experiência com seus alunos?
Meu propósito não era nada científico, e sim trabalhar com eles na situação em que a gente está vivendo no país. Uma situação bem complicada financeira, politicamente falando. O povo está cada vez mais intolerante uns com os outros. Então, a gente tem visto no dia a dia, no cotidiano, a irritação e agitação da sociedade de um modo geral. Nas minhas aulas de relaxamento, que é um espaço que a gente tem para ensinar os nossos alunos a trabalhar questões como respiração, ansiedade, controlar o nervosismo pré-prova ou diante de alguma situação que eles vão viver, eles têm campeonato de judô, eles têm outros campeonatos que eles participam. A ideia veio para ajudar os meus alunos no dia a dia. Até eu mesma falo, meu Deus, como eu sou burra, não acredito que eu fiz isso. Então eu queria ajudar eles a mudar a forma de falar. Há uns anos atrás eu ouvi falar sobre o Dr. Masaru Emoto, que é um japonês, que ele fez um trabalho com o poder das águas. Eu trouxe esse vídeo para os meus alunos e a gente assistiu e parece que os japoneses acabaram fazendo com o arroz essa experiência. Eu falei, gente, vamos tentar fazer? E todo mundo topou. A gente não sabia se ia dar certo, mas se der, a gente vai ter como comprovar mais ainda que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Tomar cuidado com aquilo que a gente fala para nós e para os outros que acaba magoando foi o objetivo inicial de fazer esse experimento. Então, aí o que a gente fez? A gente pediu para a escola mesmo conseguir para nós os potes de condimentos ali da cozinha mesmo. E eles nos cederam os potes e peguei o arroz que a gente ia comer na hora do almoço mesmo. E fui para a minha sala onde eu faço minhas aulas com eles. O pote passou por todo mundo para sentir o cheirinho, que estava limpo. E os arroz também, estavam quentinhos, inclusive, né? Colocamos 2 colheres de sopa de arroz em cada um dos potes. E um dos potes ficou atrás de mim e o outro colocamos no meio de uma roda que a gente está. Nesse pote eu pedi para que todo mundo falasse para ele as coisas que a gente já ouviu para nós ou que a gente acabou falando para alguém que sabe que tenha machucado ou magoado alguém. Você é um burro, você não consegue, você é feio. Palavras de ofensas que para eles significaram muito. Lançamos essas palavras para esse pote. Fechamos esse pote, coloquei atrás de mim e peguei o outro pote e coloquei no meio do ciclo. Pedi que todo mundo falasse uma palavra, uma frase, que representasse aquilo que eles gostariam de ouvir no dia a dia e aquilo que para eles é importante. Então, você consegue, você pode, eu amo você, você é importante, você é especial. Foram palavras que eles gostariam ou que escutam no dia a dia que para eles também significa algo. E guardamos nos potes. Confessamos que no primeiro mês não aconteceu nada, assim, praticamente com os potes. Eles permaneceram branquinhos. Após mais ou menos uns 38, 40 dias, o pote que recebeu as palavras ruins e ódio começou a aparecer uns pontos de bolor, uns pontos de fungos, assim. E o outro pote permanecia da mesma corzinha que estava no primeiro dia que a gente pôs. Há uma semana e meia atrás, eu olhei os potes e falei, meu Deus, agora está na hora de mostrar. Então eu levei para a aula para fazer o feedback do nosso experimento ali e pudemos verificar realmente que o pote que recebeu as palavras negativas, as palavras de ódio, de rancor, ele está todo embolorado. Ele já está soltando líquidozinho, então já está bem lisguento, mas soltando líquido marrom. E o pote que recebeu as palavras positivas, que eles gostam de ouvir, já está começando, acredito, que aquela fluxo azedinho assim, mas ele está branco ainda, ele não embolorou. Então o meu feedback foi, quanto tempo a gente alimentaria o nosso corpo com palavras negativas para ficar podre, estragado daquele jeito? E da mesma forma, as palavras boas. Então, o feedback deles mesmo, não sei se vocês chegaram a verificar em alguns vídeos aí, é que machuca, né? Quanto tempo a gente pode acabar perdendo alguém, algum ente querido, algum amigo, ou a gente mesmo, falando palavras negativas, coisas bobas, mas que isso repercute de uma maneira negativa no nosso interior. E da mesma forma, as palavras positivas. Então, eles têm cuidado mais com aquilo que fala. Por exemplo, ai, eu não tô pronto para essa prova, tô com medo da prova. Então, eles têm se cobrado assim, não, mas espera aí, você estudou pra prova, calma, vai dar certo. É legal esse feedback entre eles, assim, e o feedback que tem acontecido na escola de um modo geral. Então, eles têm dado um feedback com as outras turmas, têm dado feedback com os pais, e isso está repercutindo ali no bairro e na sociedade.
Qual é a idade desses seus alunos e qual foi a avaliação dos pais desse trabalho?
A idade das minhas turmas variam de 7 até 12 anos. Segundo, terceiro, quarto, quinto e o sétimo ano. Agora a escola inteira está querendo também trabalhar com isso. Então eu acredito que agora para o segundo semestre, de um modo geral, todos os professores trabalhem com todos. E a gente tem um retorno disso bem positivo com os pais, sabe? Então eles têm tomado mais cuidado com o que fala para os irmãos. De um modo geral, assim, todos eles têm percebido a mudança e também têm mudado um pouco em casa, sabe? Até nós mesmos, professores, às vezes na sala dos professores ali, a gente está conversando sobre uma prova, sobre uma situação, a gente troca as palavras, assim.
Como os pais devem se dirigir aos filhos, então, quando precisam corrigi-los?
Vou usar o meu filho como um exemplo, tá? Ele tem 10 anos, é uma criança muito bagunceira. Então, eu posso dizer para ele assim, Davi, olha como você é bagunceiro, cara, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso, né? Posso dizer assim, Davi, por favor, mantenha organizado o seu quarto, ou vamos arrumar o seu quarto para que você aprenda que, de maneira organizada, o nosso cérebro funciona melhor. A gente deve corrigir, óbvio que deve, porque senão vai virar libertinagem, né? Mas a gente tem a forma correta de falar. Fala assim, ai, que burro, não acredito que você não sabe fazer essa conta de matemática. Não, vamos lá, tem dificuldade, nem todo mundo é 100% em tudo. Mas vamos aprender na medida em que você consiga ou eu posso te ajudar de forma diferente. Como que eu vou poder trabalhar com você para que você consiga entender. A forma com que a gente fala pode ser mais branda. A energia com que a gente lança isso para eles, a gente tem que começar a ponderar, porque isso vai gerar com que eles tenham essa energia mais negativa ou até mais irritada, depende como uma forma com que a gente age com eles. Dá para você conseguir conciliar e ir trabalhando formas diferentes de você ter o mesmo objetivo.
Professora, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Obrigada a vocês e qualquer coisa. Pode entrar em contato com a gente.
Nós conversamos com a professora de Educação Física, Ana Paula Fresato, sobre o experimento que comprova o poder das palavras.